Estou recebendo aqui no estúdio a presença do deputado federal Pompeu de Matos, do PDT. Está acompanhado aqui dos vereadores Neno e também Leno para bater um papo com a gente, até bem porque está fazendo uma visita para a nossa cidade no dia de hoje, deputado. Seja bem-vindo, tudo bem com o senhor? Bom dia.
Bom dia, Márcio. Bom dia à comunidade do Sarandi. Os ouvintes aí de toda a região que estão ligados na programação, um prazer muito grande falar com o amigo e muito melhor ainda de maneira presencial,
né? Sem dúvida.
De corpo e alma aqui no estúdio, aliás, um estúdio bonito, né, que a gente precisa destacar e que fica aí mais importante ainda com a presença de dois vereadores, dois líderes, né, o Leno, que é um irmão de caminhada, né, de boas jornadas, que vem de longe, vereador, já presidiu a Câmara de Vereadores, tem toda uma história. E o Neno não é diferente, né, Neno? A gente fica brincando com o Neno aqui, mas há poucos dias ele nos recepcionou ali no seu rancho, né, no seu espaço, e é um irmão de caminhada, um vereador de qualidade, de postura, de posição, de palavra, de coerência. Então eu estou bem acompanhado, ladeado aqui por dois líderes que honram o Sarandi, honram o Legislativo Municipal, e eu não tenho dúvida, são dois grandes vereadores. Também dá meu abraço à nossa parceria, o nosso querido Reinaldo Nicola, nosso sempre prefeito, prefeito aqui, prefeito ali na Barra Funda, prefeito em Sarandi, enfim, tudo que ele representa. Gratidão por estarmos conversando aqui com o nosso povo, com a nossa gente. Tu sabes que estar em Sarandi, eu me encontro comigo mesmo, aqui um pouco meu canto, meu recanto, é esse chão que eu amo tanto. Sarandi está no meu coração, então é muito bom fazer um bate-papo contigo. Também deixar um abraço para o nosso ex-prefeito. Vai que esteja na escuta, né? O De Bastiani é uma parceria das antigas aí, que fez um grande mandato, deixou serviços feitos, e a gente tem que celebrar a vida e seguir na caminhada.
Bom, o senhor falou sobre a acolhida, que espero que ela tenha sido mais ou menos como a que a gente teve no seu gabinete quando fomos a Brasília com o nosso projeto Conexão Brasília, né? Que acho que no mês que vem a gente vai voltar lá à capital federal e com certeza vamos lhe fazer uma visita lá.
Eu sempre digo, meu gabinete, o gabinete do deputado Pompeu de Matos, a porta não tem tramela, o campo não tem porteira e não se dá o de casa em Itapera. A gente tem procurado atender o povo gaúcho, né, aqueles que lá chegam com simplicidade, mas com carinho, com jeito, com respeito, e fazendo aquilo que a gente pode, aquilo que nos cabe, que está na nossa alçada, nas nossas possibilidades. Mas Sarandi sempre tem um pouquinho mais. Para Sarandi é um cuidado especial, até porque Sarandi sempre me deu muita força. Eu estou lá, Márcio, no sexto mandato, ou seja, me elegi 6 vezes deputado federal, e Sarandi sempre me deu uma expressiva votação. Agora, na última eleição, praticamente 1.500 votos, que somado a outros votos, chegou a mais de 100 mil votos, que me fez o deputado federal mais votado do PDT do Rio Grande pela sexta vez. Então, a gente tem muito gratidão, eu reconheço, e a melhor maneira de retribuir isso é com trabalho, ações, atitude, enfim, liberar recursos, verbas, ajudar, apoiar o povo sarandiense. E é o que eu procuro fazer.
Bom, nisso o senhor é bem acertativo, né, deputado Pompeu, até bem porque eu estou falando há bastante tempo aqui no microfone que a gente precisa valorizar quem também olha para a gente, porque a cada eleição é mais de 200 deputados que fazem votos aqui em Sarandi e aí depois acho que nem sabem aonde fica o município, né? E o senhor sempre tem um olhar diferente aqui para Sarandi, com a participação, estando aqui, ouvindo mais de perto a população e também aportando recursos, o que é importante para o município. Gostaria de lhe perguntar aqui diretamente, tem boas notícias para a comunidade, deputado?
Eu procuro, como sempre digo, retribuir para a população um tanto daquilo que a população a cada eleição tem me dado. Eu sempre digo que se a pessoa vota para mim, eu trabalho para honrar o voto que eu recebi. Se a pessoa não vota para mim, eu trabalho para ver se mereço um dia aquele voto que eu não tive. Ou seja, a receita é trabalhar. Eu brinco que eu nasci o dia que a preguiça estava doente, eu estava dormindo, não pegou no meu couro, né? Eu gosto do que eu faço, gosto de trabalhar, e quem faz do que gosta não cansa do que está fazendo. E no caso de Sarandi sempre procura apresentar projetos importantes. Eu posso citar alguns aqui que recentemente a gente tem trabalhado essa questão das galerias, que é um projeto grande, um projeto de um valor, talvez o valor mais expressivo de um projeto que Sarandi já apresentou a Brasília, na integração nacional. Um projeto que chega a 32 milhões, ultrapassa aos 32 milhões. E é um projeto que está andando. E é um projeto que vai acontecer, até porque está consolidado, está garantido, a verba naturalmente vai sendo liberada na medida que vai sendo executada, mas é uma verba que está garantida para Sarandi. E eu posso dizer isso, passou e só andou através do gabinete do deputado Pompeu de Matos. Se só isso fosse feito, eu diria assim, nós já tínhamos um feito que ninguém fez por Sarandi. Além disso, recentemente agora nós temos a questão da praça e aí da nossa Rua Coberta, que é um projeto diferenciado, né, que dá uma outra cara para Sarandi em termos de embelezamento, de acolhimento, de perspectiva, eu diria assim, de qualidade de vida para a população, para o cidadão. É um espaço de pertencimento para as pessoas. Quando isso estiver pronto, vocês vão ver o significado, a importância, e eu tenho orgulho de dizer que é verba do gabinete do deputado Pompeu de Matos, feito com muitas mãos, pelo nosso prefeito De Bastiani, enfim, por toda a equipe, aqui com o Leno, trabalhando muito esse projeto, né, Leno? O Leno não é diferente, né? Então, nós constituímos junto, e está ali um recurso, né, que vai mudar a cara, né, vai mudar a cara de Sarandi, uma coisa que, a princípio, é simples, mas a vida é simples, a gente que complica. É, essas coisas simples, mas é um instrumento valoroso. Eu tenho orgulho de dizer que nós estamos juntos. A questão dos escoteiros, nós temos 450 mil disponível para uma obra para os escoteiros, ainda não começou, mas o dinheiro está na conta, a verba está disponível, o projeto está consolidado e a obra vai acontecer, e nós precisamos deixar isso declarado. A questão da revitalização do reperfilamento do asfalto na Expedicionário, é uma verba de R$700 mil também, o dinheiro está disponibilizado, a verba está a posto, né? Está garantida, e isso já está acontecendo. Nós temos aí, senhor falar, pontes, nós temos um projeto lá que estamos trabalhando, até o prefeito esteve lá em Brasília há poucos dias, é um projeto que nós encaminhamos antes, o Neno sabe, o Leno sabe, até porque trabalharam junto comigo esse projeto, o De Bastiani trabalhou comigo, o Nicola, enfim, e agora quem vai colher os frutos é o próximo prefeito, mas é um projeto que ultrapassa 2 milhões de reais que nós estamos trabalhando para liberar esse recurso. Então, são pontes, são espaços importantes que este projeto contempla. Se tu for ver, olha, tem dinheiro que nós... Isso eu estou falando aqui nos últimos 3-4 anos, né? O que mostra que nenhum deputado, mas eu vou encher a boca, embora a boca cheia de dente, eu não tenho medo de morder a língua, não tem nenhum deputado que ao longo dos anos tenha destinado e liberado tanto recurso para Sarandi quanto o gabinete do deputado Pompeu de Matos. E não falo isso para me gabar, para me jactar, nem para dizer que eu sou mais, que eu sou melhor que ninguém, não. Eu estou dizendo isso cumprindo o meu dever. Né?
É um fato, né, deputado?
É fato. É fato. Como é que tu diz no programa? Eu estava escutando
disso. Encurtar a distância entre o que é versão e o que é fato.
O que é versão e o que é fato. Então, não é uma versão. É um fato. Fato real. Alguém duvidar, eu vou lá e mostro um por um. Dá para matar cobra, mostrar o porrete e o couro do bicho estaqueado. Está ali feito, feito, bem feito, pelas mãos dos vereadores, né, pela mão do nosso prefeito, pela mão do deputado, ou seja, pela mão dos projetos, né, mas pela nossa inserção. A gente procura fazer a diferença. Isso eu sempre digo para o Leno, porque o Leno me cobra. O Leno não é diferente. E são dois vereadores da minha confiança, do meu respeito, que eu os ouço. Né? Quando eles falam, eu procuro interpretar, eu procuro entender, para que a gente possa responder, corresponder. Porque está aqui dois vereadores que honram, e eu não quero desmerecer ninguém, eu nunca sou de desmerecer ninguém, porque eles têm tanto valor que não precisa desfazer os outros para valorizar eles, porque eles têm um valor inestimável. E essa parceria que nós temos é a parceria do ganha-ganha. Quem ganha é Sarandi. Sabe o bom que é bem bom, que faz bem, que é muito bom? Pois esse é o bom que é bem bom, que faz bem, que é muito bom. É isso para Sarandi. E nós juntos vamos construindo e Sarandi vai ganhando.
Deputado, deixa eu algumas reivindicações aqui. Me lembro bem que o senhor também puxou à frente, né, como os demais deputados gaúchos, naquela mobilização que teve a bancada gaúcha, e o senhor estava ali na mesa, né? Dos recursos para a liberação aqui da estrada Sarandi-Natalino, um montante de 13 milhões e meio, se não me falha a memória. Como é que anda essa situação? Vai ter redução desse valor? Agora o governo está dando indicativo que pode reduzir um percentual disso. O que a gente pode falar de concreto para a nossa comunidade?
Veja,
foi 2024, eu acho, né?
Na verdade é para esse ano o valor.
Isso.
Foi feito em 24 para o orçamento de 25, então é para o orçamento desse ano. Que na verdade atrasou tudo, né? Sabes que o orçamento desse ano foi aprovado em maio. Ele devia ter sido aprovado em novembro do ano passado, foi aprovado em maio, ou seja, com 6 meses de atraso. Isso cria toda uma situação de, eu diria assim, de desencontro, né, na questão orçamentária e financeira. Mas foi aprovado. E esse recurso está dentro. E eu tenho a honra de liderar esse processo. Não sou mais, mas não sou menos que ninguém. Eu assumi para mim o compromisso, e para te teres uma ideia, mudou as regras do orçamento das emendas de bancada, e eram 18 emendas. Elas passaram a ser 8. E destas 8 emendas, acresce a ela mais 3 emendas de continuidade. Ou seja, aquelas obras que precisam ter uma continuação. E nós conseguimos, como obra importante, como obra nova, essa de Sarandi. São 13 milhões e uns quebrados. Cada deputado aporta um pouco de recurso. Eu mesmo coloquei 500.000 só do meu gabinete para poder ter esta soma, dar o primeiro lance, puxar à frente, e como resultado esse dinheiro está garantido no orçamento. É verdade que o orçamento às vezes ele é contingenciado, às vezes o orçamento ele sofre alguns cortes, mas eu não tenho dúvida que esta obra vai acontecer. E vou te dar um exemplo. Acho que chegaste a ouvir, e a população está acompanhando, e quem não ouviu, entra na internet, vai ver o que eu estou falando. O governo contingenciou 30 bilhões do orçamento da União. Contingenciar não é cortar, é deixar para depois, é deixar sobre estado. Fica esperando. Tipo assim, se tiver a receita, eu libero. Se não tiver a receita, já está suspenso. E, no entanto, o governo que lá em março, abril, contingenciou 30 bi, essa semana liberou 20 bi. Ou seja, 20 bilhões que estava contingenciado, estava suspenso, já está liberado. Por conta do que? De receita maior. O Brasil é um país rico, sempre digo, de um povo pobre. Nós temos receita. E a receita do Brasil se ampliou. Ela veio acima daquela que estava prevista. Tanto que eles cortaram e cancelar o corte, porque 20 bilhões já tem de receita acima da previsão orçamentária. O que quer dizer que este recurso virá, que esta verba será liberada e que esse projeto, ele não faz toda a obra, porque a obra é mais do que os 13 milhões, mas para andar uma légua tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo foi dado, inclusive, esse é um dos recursos que eu estou entregando aqui aos nossos dois vereadores, para que entregue também ao prefeito, para mostrar que nós temos destinado recurso aqui, ano a ano, para Sarandi, acima da média de qualquer outro parlamentar. E dentre os recursos está esse para a encruzilhada natalina. R$500.000.
Deputado Pompeu de Matos, deixa eu lhe perguntar, pela sua experiência, né? O senhor está há bastante tempo em Brasília, deve ter também presenciado, vivenciado várias mudanças, como a questão da polarização, o momento em que a gente vive, e as siglas partidárias, elas também precisam estar evoluindo, né? Gostaria de uma avaliação do senhor aqui em relação ao PDT, porque os outros partidos estão se movimentando, né? Estão fazendo chamadas confederações, a gente vai observando que o PDT também precisa se oxigenar, né? Para não ficar para trás nessa caminhada, como é de praxe para todas as siglas. Como é que atualmente está o PDT? Está perdendo gás? Precisa de algo novo? Precisa se reinventar? Qual é a sua avaliação?
Bom, primeiro dizer para ti, Márcio, que hoje no Brasil é inegável, as pessoas sabem que tem uma polarização. Essa coisa de Lula para um lado, Bolsonaro para outro. A pessoa chega, tu é do Lula? Não, eu não sou do Lula. Ah, tu é do Bolsonaro, claro, né? Eu vi. Não, mas eu não sou do Bolsonaro. Tu estava brincando, né? Claro que tu é do Lula. Ou seja, te empurro para um canto ou para o outro. E eu não sou do Lula e nem sou do Bolsonaro. Eu respeito o Bolsonaro, respeito o Lula. Divirjo de ideias, de comportamento, de atitude. Às vezes convirjo, às vezes eu concordo com algumas ideias. Para te teres uma ideia, 80% dos projetos do Bolsonaro eu votei a favor. 20% eu votei contra. Eu tinha divergência. Do Lula, também é... 79% dos projetos do Lula eu votei a favor. 21% eu votei contra. Eu não sou a favor das pessoas e nem contra as pessoas. As pessoas a gente respeita. Eu discuto as ideias. As ideias do Lula, as ideias do Bolsonaro. Não é porque eu sou a favor de uma ideia do Lula que eu sou do Lula. E não é porque eu sou a favor contra uma ideia do Lula que eu sou contra o Lula. As pessoas confundem isso. Eu separo o joio do trigo. Mas isso tem atrapalhado a vida partidária. E eu espero que termine esse atrapalho. Eu sempre digo que eu não vou perder um amigo, uma amiga, por causa de Lula e Bolsonaro. Se o amigo é meu amigo, não é o Lula e o Bolsonaro que vai atrapalhar a nossa amizade. Ou então a gente não é tão amigo assim. Não é tão amigo assim. Eu não vou brigar com um vizinho, uma vizinha minha, por causa de Lula e Bolsonaro. Vizinha direita da minha casa é do Lula, a esquerda da minha casa é do Bolsonaro. Eu vou na casa dos dois, os dois vão na minha casa. O Lula e o Bolsonaro nunca vão na casa deles e eles não sabem onde é que o Lula e o Bolsonaro moram. E nós, vizinhos, vamos brigar? E eu não vou brigar com o meu vizinho por causa disso. Meus irmãos, nós somos em 12 irmãos. Antes do Lula e o Bolsonaro, eram meus irmãos. Passa o Lula e o Bolsonaro, continuam meus irmãos. Então, eu não vou brigar com os meus irmãos por causa disso. Irmãos, a gente não escolhe, a gente ganha, né? A gente recebe. Então, eu não vou ficar fazendo essa redoma. Até porque, se tu tem problema na família por causa da política, mude. De família? Não, não tem como mudar de família. Muda de conversa. Essas coisas nós temos que superar. Bom, dentro desse quadro, como é que o PDT se posiciona? O PDT é um partido de centro-esquerda, ou seja, é um partido que é trabalhista, respeita trabalho e capital, capital e trabalho. Não há trabalho se não tiver capital. E não há capital se não tiver trabalho. Está aqui a rádio, é uma empresa. E vocês têm trabalhadores. A empresa não funcionaria se não tivesse os trabalhadores. E os trabalhadores não teriam emprego se não tivesse empresa. É simples como a vida é, as pessoas não enxergam isso e ficam julgando o trabalhador contra o empreendedor. Uhum. O que nós temos que abominar é quem explora. Quem explora qualquer coisa, aquela coisa de exploração baixa, esse em qualquer lugar não serve. Então, o PDT tem essa generosidade, tem esse equilíbrio, tem essa responsabilidade. É um partido que tem 18 deputados federais, nós temos deputado em 9 estados, nós cumprimos a regra, nós temos uma cláusula de barreira que cumpre 4 etapas. A primeira tinha que ter 9 deputados em 9 estados. Nós tínhamos 20 e poucos. A segunda tinha que ter 11 deputados em 9 estados. Nós temos 18. A terceira vem agora, tem que ter 13 deputados em 9 estados. Pode anotar. Anote aí, grave o dia, não esqueça. O PDT vai eleger 25. Nós vamos eleger 25 deputados do Brasil. No mínimo. No mínimo. Podemos chegar bem mais que isso, mas já estou jogando por baixo. E na quarta, cláusula de barreira, lá no final, aí a Deus pertence, lá em 2030. Vamos cuidar de 2026. Então, o PDT é um partido que está vivo, está aceso, tem posição, tem clareza, está em todo o território nacional. Eu sei que tem partidos aí se federando, como disse, se confederando, se juntando. O PDT não se juntou com ninguém. Nós estamos avaliando bem isso, porque às vezes é difícil conviver a vida partidária. Tem muitas brigas internas em todos os partidos, né? Agora tu imagina tendo 2 partidos juntos. Juntar jacaré com cobra d'água, né? Tu olha aqui, ó, olha o PSDB se juntou com o Cidadania. Como é que estão os dois? Mortinho. O PSDB está se terminando e o Cidadania praticamente se terminou. Então adiantou se juntar? Então é muito melhor às vezes tu cuidar de ti do que tu querer se juntar com os outros. A não ser que tu cumpra o propósito da razão de ser da federação. A federação, ela nasceu com a visão de diminuir os partidos. Ou seja, de federar um pequeno com o grande para que o grande engula o pequeno e fique um só. Agora, se ficar 2 partidos federados coexistindo, cada um com vida própria, com alma própria, com sentimento próprio, com ação própria, com direção própria, já abrigo. E os que a experiência está aí. Então o PDT está examinando isso com cuidado, e eu digo assim, mais do que federar, é importante nós coligar, fazer uma coligação. Daí o Leno diz assim, mas que jeito coligação se não tem mais coligação? Né, Marta? Não tem mais coligação. Então, como é que o Pompeu de Matos quer uma coligação? Sabe o que eu digo? É nós coligar nós conosco mesmo. Nós se entender melhor. Nós se unir melhor. Nós nos reunir e nos unirmos mais. Fortalecer. Vou te dar um exemplo. O PDT tinha 60 prefeitos e 70 vice na eleição passada. Nós fizemos 1 milhão de votos para prefeito no 12, em 2020. Quase 1 milhão. Quando chegou a eleição para deputado estadual e federal, nós fizemos 321 mil votos para deputado federal e 400 e pouco para estadual. Ou seja, 2 anos depois o PDT fez a metade dos votos no 12. Por quê? Porque o nosso pessoal não votou em nós. Os nossos vereadores não nos apoiaram. Vereadores do PDT que foram apoiar a gente de outro partido, aliás, aqui em Sarandi. Vereador eleito pelo PDT, descarado e desavergonhadamente, foram lá apoiar deputado do outro partido. Então isso não se justifica. Eu, aliás, nem sei por que está no PDT se tu apoia o outro, vai para lá. A porta é serventia da casa, desocupa a moita. Então eu tenho a posição bem clara. Então o que nós vamos fazer agora nesse ano? Para prefeito, os candidatos do PDT em todo o estado foram 160 candidatos a prefeito. Nós fizemos 850 mil votos no 12 para prefeito. Elegemos 50 prefeitos e 54 vice-prefeitos. Elegemos 600 vereadores. Nós vamos cobrar dos nossos prefeitos, vamos cobrar dos nossos vice-prefeitos e vamos cobrar do nosso vereador. O teu lado é o PDT, então vem para cá. E se você não tiver, não vai ter mais sigla. O vereador do PDT que não apoiar o PDT não concorre mais pelo PDT. Vaza. Não tem chance. Até porque nós estamos numa disputa existencial. Se nós não elegermos 13 deputados... em 9 estados, o PDT deixa de existir. Então nós pensamos que os nossos confiem na gente. Quando é a eleição deles, eles são do PDT. Quando é a eleição nossa, eles não são do PDT. Mas aí não tem fundamento. Então nós vamos fazer isso que eu chamei, Márcio, de coligação. Ou seja, nós nos unir, nós coligar conosco mesmo, nós juntar nossas forças. Os 50 prefeitos do PDT têm que ir para a rua, trabalhar em favor dos candidatos a deputado estadual e federal, os 54 vice-prefeitos, os 600 vereadores têm que estar com nós, e aí eu vou dizer para ti, o PDT sai da eleição muito maior do que entrou, muito maior, sem precisar fazer federação, aí vamos ter uma sigla limpa. E vou concluir dizendo assim, em 2018 tinha 39 partidos, baixou na em 2022 para 28. Agora baixou para 15. Tu está entendendo? Então, vai diminuindo. Tinha 39 em 2018. Na eleição de 2018, sobrou só 28. Aí, na eleição de 22, disputou 28, sobrou 12 mais 3, 15. E agora, na eleição de 26, esses 15 que vão disputar, vai sobrar 7 ou 8. Tu está entendendo? Então, nós, você, eu, cidadão de Sarandi, nós moramos numa casa. Onde é que os políticos moram? Nos partidos. Então, a casa dos políticos são os partidos. Tinha 39 casas para os políticos do Brasil morar. Vereadores, prefeitos, deputados, estadual, federal, governador, senador. Vai sobrar 8 casas para morar. Tu está entendendo? Então, os políticos são adversários, vão ter que morar nessas 8 casas. Vai ter gente morando, vai ter inimigos morando na mesma casa, pernoitando no mesmo quarto e dormindo na mesma cama. Vai ser complicado. Então, nós queremos cuidar a nossa casinha. A casinha do PDT, a casa do PDT, nós vamos cuidar com muito zelo e ter muito cuidado para que ela seja uma casa que as pessoas possam chegar, ser bem recebida, bem acolhida, valorizada e respeitada. Esse é o PDT que eu defendo.
Essa sua frase aqui, ela é uma situação que vem de cima, que deve chegar no estado e também nos municípios. Até bem porque se eu fiz um comentário, olha, o PDT está numa encruzilhada aqui, o senhor vem agora com um discurso forte de posicionamento. Essa é a linha que o partido deve seguir, deputado?
Essa é a linha nacional do partido. Até porque não tem razão de ser. Tu ser do PDT para se eleger e depois que tu é do PDT, aí tu não tem nada mais a ver com o PDT. Isso aí acabou. Deu para a bola. Pode se alinhar. Aí tu vai dizer, não, mas agora, quando chegar na eleição, tu vai ter que estar num partido. E aí tu desdenhou, desmereceu, desconstituiu, não respeitou, não acompanhou, não apoiou, e depois não vai ter apoio também. Entendeu? Nós queremos conosco gente que está com a gente. Não é gente que vem com a gente só para se eleger e depois vira as costas. Isso não vai ter. Isso é uma orientação. Eu sou vice-presidente nacional do partido, presidi o partido por 10 anos aqui no Rio Grande. Agora sou o vice-presidente estadual do partido. Na eleição eu era, inclusive, o presidente estadual do partido. Essa é uma orientação que vai vir nacionalmente, aqui no estado, e nós vamos cobrar nos municípios. Este comportamento, nós vamos anotar no caderninho. Ninguém é obrigado ser do PDT e apoiar o PDT. Não é obrigado. Mas também nós não somos obrigados a segurar eles no PDT. Porque se a pessoa diz que é do PDT, mas não apoia o PDT, ela está mentindo para ela, e mentindo para mim, e mentindo para o cidadão. Como é que tu é do PDT, se elegeu vereador do PDT, diz que é do PDT e não apoia a gente que é do PDT, não apoia deputado estadual do PDT, não apoia deputado federal do PDT, não apoia a chapa do PDT. E nós sabemos, não tem como uma pessoa apoiar um outro partido e esconder. Hoje tudo é público. A internet conta quem é quem. Então, nós vamos ter este zelo, ter este cuidado, fazer essa cobrança, essa fiscalização e essa exigência.
Bom, demos uma passada aqui numa pincelada nas questões nacionais, né? E a sua vinda aqui a Sarandi hoje, tem alguma ação específica, deputado Pompeu?
Nós temos uma ação específica, até eu estou aqui com alguns ofícios para entregar aqui para o vereador Leno, para o vereador Neno, para o Leno, para o Nicola, que é o nosso líder. Naturalmente, isso vai chegar na mão do Executivo Municipal e, especialmente, aqui, o nosso hospital. Nós temos, então, esta emenda que a gente já falou aqui do Ministério da Integração Nacional, que é R$500.000, que é esse projeto que chega na Integração Nacional, chega para o para a encruzilhada natalina, né? E nós temos outras emendas. Me ajuda aqui, Leno.
Só para...
Do hospital, que são R$600.000. São duas... Na verdade, são... É uma emenda de R$600.000 para o hospital. E consequentemente, o hospital, com isso, se revitaliza em muitos aspectos. Eu falo isso para o Leno. Nós temos o Hospital Vila Nova, que assume um protagonismo bem importante aqui em Sarandi. Uhum. E para que o hospital possa ficar aqui, ele precisa ter aporte de recursos, tenha suporte. E o hospital chegou a entrar numa encruzilhada aqui, ao ponto, inclusive, quase de sair daqui. E nós temos que saber que o Hospital Vila Nova é uma rede hospitalar. Ela é mais do que Sarandi. Ela tem uma retaguarda, ela tem um suporte. Se aqui em Sarandi tiver um problema de paciente com saúde debilitada que não resolver aqui, eles têm 11, 12 outros hospitais para dar o suporte. Ou seja, tu estás numa rede de proteção. E nós não podíamos deixar Sarandi ficar esperando. E não podia ficar nessa encruzilhada. Ah, o Vila Nova fica, o Vila Nova sai, muda a gestão. Eu sei, compreendo. Quando muda a administração, gera às vezes impasse. E nós resolvemos aqui, essa é uma conversa que eu tive com o Leno, uma conversa que eu tive com o Neno, e nós juntos decidimos com o Nicola, com o Debastiano, com o nosso pessoal, que nós então iríamos aportar esse recurso de R$600.000. Eu não sei se um outro deputado destinou um recurso tal, tanto e tamanho para o hospital, exatamente para que tivesse a garantia que o hospital vai ter o suporte, vai ter a condição financeira, vai ter as possibilidades de manter a porta aberta, de dar o atendimento que Sarandi precisa, que o povo necessita, que tem direito, que transcende a questão partidária. Né? Está acima da questão partidária, está na questão de saúde, de vida, de qualidade de vida do povo de Sarandi. Essa conversa nós tivemos e eu tenho o aval do Leno. Então é importante que a comunidade saiba que essa verba está chegando, porque tem gente que apostou, que acreditou, que teve este olhar, teve esse sentimento. É importante que a direção do hospital saiba isso, e ela sabe, não só a direção através do doutor Dalmolin em Porto Alegre, que é meu amigo, meu irmão, camarada, até porque para o hospital vir para cá, eu tenho a honra de dizer e posso falar publicamente que eu ajudei a abrir as portas lá em Porto Alegre para a chegada do Debastiani, do Nicola, da equipe de saúde. O Leno foi secretário de saúde também, estava junto no projeto. Então, eu abri as portas lá, o hospital veio para cá, a estrutura, a visão de gestão, e está renovando, retomando, ocupando o espaço e tratando, precisa de recurso. E o recurso nós estamos aportando e com isso nós damos a garantia que o hospital vai estar aqui trabalhando em favor de Sarandi e essa verba está chegando e essa é a notícia boa que eu trago. 600 mil é dinheiro a fundo perdido, não precisa retornar esse dinheiro, não é financiamento, então é uma contribuição bem expressiva. Porque, repito, Sarandi precisa, seu povo merece, e eu diria assim, tem direito, e eu faço a minha parte.
Bom, eu preciso fazer um registro aqui, deputado, porque eu estou há bastante tempo sugerindo. Olha, a gente tem que fazer um painel aqui na praça e colocar o nome dos deputados que destinaram recursos para Sarandi. Por quê? Porque nós temos uma confusão aqui em Sarandi há muito tempo. Em alguns casos, muita gente com ofício que nunca chegou o dinheiro. E eu acho que os meios de comunicação primeiro precisam ter a coragem de levantar esses pontos e esclarecer. Porque o ofício é uma coisa.
E a verba chegar
outra. E a verba chegar é outra completamente diferente, né, deputado? Uhum. Não sei se o senhor concorda comigo.
Eu concordo em grau, número e gênero, até porque aquilo que eu falei antes, eu digo, eu trago o ofício para anunciar a verba. A verba chega, aí nós temos o empenho, a liberação, o pagamento e a execução. Ou seja, eu procuro fazer de tal forma que a gente mata a cobra, mostra o porrete e o couro do bicho estaqueado. Ou seja, está ali, está feito. Porque tem gente que diz uma coisa aqui e faz outra lá em Brasília. Uhum. Acende uma vela para Deus e outra para o diabo. A de Deus eles apagam e do diabo deixa queimando. Eu não faço isso. E é isso que talvez que me diferencie. Por isso que eu posso vir aqui de cara limpa. Né? Eu não vim o mundo a passeio, eu vim o mundo a trabalho. Eu nasci o dia que a preguiça estava doente, estava dormindo, não pegou no meu couro. Então eu faço essas ações de maneira efetiva, objetiva, prática, pragmática, madura, responsável, para que as pessoas não tenham como jogar na minha cara. Ah, tu disse que fez, mas não fez, tu disse que vinha, mas não veio, tu disse que ia acontecer e não aconteceu. Comigo não tem essa. Essas coisas a gente tem que ser transparente, até porque ali na esquina do tempo, né, a mentira tem perna curta. É, a verdade demora um pouquinho, mas ela chega. Então, nós viemos aqui com a verdade, não com a versão, com aquilo que é fato.
Muito bem. Deputado Pompeu de Matos, quero agradecer a sua presença aqui no bate-papo com a gente. Estamos sempre à disposição. Um bom dia e um grande abraço.
Eu agradeço a oportunidade. E só que eu queria que o Leno dissesse um minuto de palavra e que o Zeno Neno dissesse um minuto de palavra aqui, porque são dois quadros políticos que eu me inspiro na relação que eu tenho com o Sarandi, me orientam, me guiam e me ajudam muito.
Então, primeiramente, um bom dia ao Márcio aí, bom dia ao nosso deputado Pompeu, ao colega Leno, e um bom dia também à comunidade, né? E é um prazer, uma honra receber o nosso deputado trazendo esse valor para o nosso hospital, que vem em boas horas, né, para salvar vidas, né? Dinheiro quando vem para o hospital é para cuidar das pessoas, é para a saúde. Então, muito obrigado, Pompeu, pela parceria. E não precisou nós ir até Brasília buscar o recurso, o deputado veio nós trazer. Então, muito obrigado de coração.
Olha aí, olha, muito obrigado. É verdade. Eu vim a Sarandi com muita honra.
O senhor quer dizer que não teve diária?
Com certeza, né, Márcio? Não precisou. Graças a Deus, nosso deputado veio nós procurar.
Bom dia ao Márcio, nosso diretor da rádio, né? Sempre um prazer muito grande estarmos aqui, né? Nessa potência, né, de comunicação, que faz um belo trabalho, aliás, dá voz às pessoas, deputado Pompeu, que nos honra com a sua presença aqui, e a gente, é suspeito falar, eu estava falando antes, né, vamos deixar o deputado falar, porque nós sempre temos a oportunidade de estar aqui, mas te agradecer, né, na história de Sarandi, a gente não quer desmerecer nenhum deputado, nem um líder político, né? Mas eu não tenho dúvida que a comunidade reconhece, né, que um dos deputados que mais mandou recursos para Sarandi sempre esteve atento, né, amigo nosso aqui de Sarandi, e que sempre atende o nosso chamado, né, por telefone, né, estando aqui presente. Eu acho que é importante a gente, sempre digo, não é que a gente não vá para Brasília, né, não esteja lá, mas a sua presença aqui é fundamental, né? Porque aqui a gente discute os problemas do município, de como realmente será melhor investido, né, Márcio, os recursos, e nós temos essa ligação, né, um amigo de longa data, né, que nos representa, nos identificamos, né, colega Neno também, porque acreditamos e a nossa essência é essa, né, de poder trabalhar com transparência, trabalhar com seriedade, né, para dar a resposta que a nossa comunidade quer, né, porque foi ela que confiou mais uma vez no nosso trabalho e por isso que estamos aqui exercendo nosso papel, cobrando o executivo, fazendo nossas cobranças, mas ao mesmo tempo indo atrás de recursos. Então, muito bom poder receber o senhor aqui, né, nessa notícia aqui do 500.000 para a Estrada Sarandi Natalino e também para o hospital, que cuida de vidas, né, e nós queremos sim estar fortalecendo cada vez mais a saúde, porque é uma grande bandeira nossa, educação e saúde. Então, obrigado e nos honra muito receber o senhor aqui, sempre, né, com boas notícias e tá ter esse olhar para Sarandi. Obrigado mais uma vez à comunidade sarandiense.
Obrigado, vereador Leno, vereador Neno, deputado Pompeu, um grande abraço, obrigado pela gentileza.
Gratidão, gratidão, muito obrigado. Muito obrigado, Sarandi.